ONG Transparência Internacional publicou hoje o Índice de Percepção da Corrupção de 2018, que revela que os esforços anticorrupção estão paralisados na maioria dos países. No caso dos países africanos de língua portuguesa, a Guiné-Bissau é o pior classificado, porém as atenções centram-se em Moçambique, que nos últimos 7 anos caiu 8 pontos e ocupa agora a 158ª posição. O país vive a braços com o caso de corrupção das dívidas ocultas, com vários antigos dirigentes políticos a serem acusados pela justiça norte-americana e moçambicana, como é o caso do ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, atualmente detido na África do Sul. João Paulo Batalha, presidente da Associação Portuguesa Transparência e Integridade, reconhece que a corrupção representa uma ameaça para as instituições democráticas.
É o retrato da dificuldade que alguns países têm na prevenção e no combate à corrupção e a forma como essas dificuldades se tornam depois visíveis para os observadores externos que compõem estes índices. De facto, Moçambique tem atravessado um problema sério e, obviamente, visível para os observadores internacionais, e isso reflete-se na falta de confiança desses observadores no país e, portanto, a tradução inevitável é esta queda que tem sido bastante acentuada neste índice de percepções de corrupção.
Há também o aumento de casos de raptos e os ataques, nomeadamente no norte do país. Também é um fator de instabilidade e é um fator que prejudica o país?
A corrupção não é apenas um fenómeno criminoso, embora também o seja, como é evidente. É um fenómeno que põe em risco depois a própria estabilidade das instituições públicas, a estabilidade das democracias e, no limite, a segurança dos cidadãos.
A instabilidade política que se vive na Guiné-Bissau não tem ajudado o país, que é o pior classificado dos PALOP, ocupa o lugar 172 do índice. As eleições legislativas de março podem reverter esta situação?
Podem contribuir para isso, embora nestes índices o que importa é estabelecer as tendências. E, evidentemente, a Guiné-Bissau ou a Guiné Equatorial são países que estão muito baixo no índice, tal como, por exemplo, Angola, e significa, mais até nos casos das duas Guinés, de, supostamente de língua portuguesa, que os Estados têm tido uma capacidade muitíssimo reduzida para organizar administrações públicas funcionais, abertas, transparentes e livres da corrupção. E, portanto, é fundamental, antes de mais, que haja estabilidade e, havendo estabilidade, que se comecem a fazer reformas que consigam dar fôlego às instituições, solidez a essas instituições, porque é a partir daí que conseguimos fazer melhorias nestes indicadores de corrupção. Não é por acaso que os Estados que estão mais fundo na tabela são Estados em situações de instabilidade crónica, de conflito ou mesmo, em alguns casos, o que podemos chamar mesmo por Estados falhados. Portanto, sem estabilidade e sem um mínimo de solidez nas instituições, não é possível haver progressos objetivos no combate à corrupção.
Com 19 pontos, Angola manteve a pontuação do ano passado e ocupa a 165ª posição. Contudo, as reformas anticorrupção do presidente João Lourenço são vistas como uma esperança?
Sim, é evidente que Angola tem estado muito mal colocada neste índice há muitos anos e, evidentemente, isso demora a reverter. O presidente João Lourenço tem dado sinais de combate à corrupção e, sobretudo, há algum nexo de corrupção que está instalado na cúpula do Estado, ou perto da cúpula do Estado. É importante que esse trabalho seja feito, que não seja feito de forma seletiva, perseguindo apenas uns e deixando outros, porque isso poderia significar que se está, na verdade, a tentar substituir uma elite corrupta por outra elite corrupta, e isso obviamente não seria benéfico. E é importante que essas reformas se traduzam também no funcionamento da administração pública e, eu diria, nos próprios equilíbrios constitucionais em Angola, onde nós temos um poder executivo demasiado forte e sem estar ancorado numa Assembleia Nacional com efetivos poderes de fiscalização e de responsabilização. Portanto, há muito a fazer. É natural que sejam vistos como encorajadores estes sinais do presidente João Lourenço, mas há ainda muito caminho a fazer e esperamos que esse caminho se faça e se fizer, seguramente começará a ter resultados mais palpáveis na inversão da tendência neste índice.
São Tomé e Príncipe ocupa a posição 64 do índice. São Tomé e Príncipe que viveu eleições no ano passado. O que é que diz o relatório sobre este país?
Eu diria que é particularmente nos países mais pequenos, como São Tomé e Príncipe ou Cabo Verde, que vemos a importância de haver um mínimo de estabilidade política e instituições minimamente sólidas. São dois países que se comparam relativamente bem no quadro africano, mas é importante que haja um compromisso político de combate à corrupção e que esse compromisso seja sustentado ao longo do tempo e ao longo dos governos. Esse compromisso, infelizmente, tem falhado na generalidade dos países em todo o mundo, incluindo em Portugal. Há aqui uma oportunidade, quer para São Tomé, quer para Cabo Verde, que estão comparativamente bem no quadro africano, continuarem a fazer um trabalho que tem que ser feito para evitar que fiquem estagnados no índice e continuem a subir, exatamente porque este índice de percepções de corrupção é um indicador precioso para os investidores na altura de decidirem ou não investir num país, e sobretudo aqueles países que são mais pequenos e que têm menos abundância de recursos naturais, precisam de instituições estáveis, precisam de um compromisso continuado com o combate à corrupção, de transparência das administrações públicas, de abertura, e, portanto, um investimento na melhoria destes indicadores pode ser uma enorme vantagem competitiva nestes países.
Falava de Cabo Verde, que subiu mais 2 pontos, ficando na posição 45. O que é que falta fazer ainda a Cabo Verde?
O principal, em qualquer país, em qualquer lado do mundo, é haver vontade política e compromisso político com reformas. E, portanto, isso implica darmos capacitação e autonomia às administrações públicas, garantir o bom funcionamento dos sistemas de justiça, a sua independência e a sua eficácia, garantir mecanismos de separação de poderes e de controlo político através dos parlamentos, mas através das próprias sociedades civis, da atividade dos governos, no fundo alargar a democracia, não só em termos formais, constitucionais e institucionais, mas garantir que todos os cidadãos têm voz, e esta é uma recomendação tão válida para Cabo Verde como para a África, como inclusivamente para a Europa e para os países mais desenvolvidos. É exatamente na redução da qualidade das democracias, mesmo das democracias consolidadas, que nós estamos a ver enormes riscos, não só de aumento da corrupção, mas de degradação das condições de vida e desenvolvimento económico e social das pessoas.
São reformas que, por exemplo, têm sido adotadas pela Dinamarca e pela Nova Zelândia, que lideram este índice.
É verdade. E são dois exemplos de democracias consolidadas, estáveis, que são capazes de dar boas condições económicas e sociais aos seus cidadãos e nas quais os cidadãos se sentem representados porque confiam nas instituições públicas e, portanto, as instituições não estão capturadas ao serviço de interesses particulares.
A Somália, o Sudão do Sul e a Síria ocupam as piores posições, países que vivem a braços com conflitos.
São países em situações crónicas de conflito, de instabilidade, de guerra e de violência, e evidentemente é absolutamente impossível fazer-se reformas, estabilizar instituições, dar confiança e segurança às pessoas nessas condições. Pelo contrário, o próprio clima de conflito e de guerras dá poderes desmesurados a quem tem armas e capacidade de mobilizar tropas, e isso evidentemente não só faz aumentar a corrupção no acesso aos recursos públicos, como evidentemente destrutura completamente as sociedades, incapacita a sociedade civil e nega qualquer capacidade de atuação a instituições políticas formais que ainda existam.
A análise de João Paulo Batalha, presidente da Associação Portuguesa Transparência e Integridade.